Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
Está na hora de prosseguir em nossa caminhada pelo livro de Rute. Sim, o livro de Rute, versículo por versículo, de volta às raízes, entendendo a palavra de Deus a partir do texto original. Como nós pudemos observar agora no capítulo 3, vimos até o final do verso 4, o conselho de Noemi para Rute para aproximar-se de Boaz. E nós, começando agora com o versículo de número 5, nós vamos ver a Noemi prosseguindo na conversa com sua sogra depois de orientar-lhe adequadamente. Ela responde de maneira muito submissa e obediente, dizendo: eu farei tudo o que a senhora está me dizendo. E assim você pode imaginar, viajando no tempo comigo, a Ruth então se dirige para a eira. O verso 6 nos diz: então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Vamos aqui novamente prestar atenção ao que está acontecendo. Nós estamos aqui no contexto da colheita da cevada. O vilarejo, a pequeniníssima cidade de Belém, está em vista aqui. E como se fazia nos tempos antigos, perto da cidade havia uma região um pouco mais fértil, onde acontecia ali a colheita, um pouquinho mais afastada, e então todos estão ali participando, e agora há uma celebração, uma festa da colheita, e nesse contexto Ruth vai aproximar-se de Boaz sob a orientação de Noemi, a sua sogra, nesse momento, diante daquele que é o goelo, o parente resgatador. E aí nós podemos ver o cenário quando chegamos aqui ao versículo 7, na sequência. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. A primeira parte do verso 7 diz isso, e é interessante, a gente não sabe exatamente todos os detalhes do que está acontecendo aqui no final da festa da colheita, mas nós podemos entender algumas coisas. Seguramente, eles, depois de festejar e de comer e beber, não voltavam para a cidade propriamente e ali dormiam, já que as condições daquele mundo antigo eram condições tão limitadas. Eles comiam e bebiam ali mesmo, no próprio contexto da festa, e nós não temos os detalhes. O texto vai dizer que Boaz ficou com o seu coração alegre. A ideia aqui é que ele, o texto na NVI diz que ele ficou alegre, foi deitar-se ali perto do monte de grãos, quer dizer, aquilo que foi colhido, né? O seu coração ficou bem. A gente não sabe até como é que se define os detalhes dessa alegria de Boaz, como é que ele está, mas imagino, depois de tanta coisa, de festa, de conversa, de comida, bebida, ele vai e vai deitar-se e vai dormir ali. E aí chega a parte que tem sido motivo de muita discussão, porque o que está acontecendo aqui parece algo meio estranho. Diz o texto, inclusive a própria NVI faz uma separação aí nítida entre a segunda parte, já que começa a segunda parte do versículo com uma nova frase depois do ponto final. O texto diz que Ruth aproximou-se sem ser notada, devagarinho, de mansinho, descobriu os pés dele e deitou-se. Quando a gente vê isso, naturalmente é de se pensar que alguma coisa estranha está acontecendo. Que história é essa? O que é que está acontecendo de Ruth chegar quando Boaz está deitado, dormindo, e descobrir os seus pés e ali deitar-se ao seu lado? O que que está acontecendo? Será que há alguma coisa aqui que sugere alguma intimidade, alguma aproximação indevida? É verdade que alguns estudiosos e autores até sugeriram exatamente isso, que Ruth acabou abrindo espaço para envolver-se diretamente com Boaz ali no contexto da festividade da colheita. Mas essa hipótese possivelmente é equivocada por diversas razões. Em primeiro lugar, vamos ver que o que ela está fazendo é seguir o conselho de Noemi. E Noemi, uma viúva, já idosa, israelita, que está muito sintonizada com os parâmetros éticos e morais da revelação dada a Israel, dificilmente estaria sugerindo que Ruth tivesse qualquer comportamento não apropriado. Alguém poderia imaginar que Ruth, sendo estrangeira, moabita, talvez tivesse outras referências e pudesse se comportar de uma maneira que não seria a mais adequada. Mas isso também é muito improvável, porque Ruth até agora já mostrou toda a sua postura virtuosa. E também o próprio texto, na sequência, vai mostrar que ela não é culpada de nada. É muito difícil que o texto vá nessa direção. Por isso, ainda que a gente não tenha certeza absoluta do que significa descobrir os pés, aparentemente parece ser, segundo muitos bons estudiosos, que Ruth, vamos dizer, pega aqui na ponta do manto de Boaz numa postura bastante humilde de quem está solicitando ajuda, apoio, e o texto na sequência vai dizer que ela deita ao lado dele. E é interessante esta informação, que ela deita aos seus pés ou ao lado dele, e nós temos um pouco de dificuldade de saber exatamente o que está acontecendo, porque o texto é muito antigo e fala de uma realidade de costumes que nós não temos completamente condição de entender. Segundo os bons estudiosos do texto do livro de Ruth, parece, e isso faz muito sentido quando a gente lê na sequência, que Ruth se coloca numa posição de humildade, no sentido de pedir a Boaz, o que nós vamos descobrir o que vai acontecer na sequência, e ao deitar ao seu lado, sugere exatamente essa questão de colocar-se à sua disposição no sentido de tornar-se a sua esposa. É mais ou menos como uma espécie de código que existia na sociedade antiga de alguém que poderia apresentar nitidamente a sua disposição em casar-se com Boaz. Por isso, ela faz isso, devidamente orientada pela sogra, num ambiente onde ela pudesse estar a sós com Boaz, num contexto onde ela poderia ter toda a liberdade de conversar abertamente, Boaz também conversar a sós com ela, e por isso toda a orientação da sogra, e por isso todo esse ambiente. E até a gente levanta a pergunta: por que é que o autor do livro faz questão de colocar uma linguagem que poderia levar alguém a pensar em algo que pudesse sugerir alguma intimidade, ainda que indevida? É muito possível que isso faz parte da própria proposta literária do livro, onde, sem passar do limite indevido, sugere-se uma aproximação intensa entre os dois, que vai caminhar na direção final, como nós sabemos, quando Boaz haverá de casar-se com Ruth. E assim, diante dessa circunstância, a gente vai descobrir que, no final das contas, o que está acontecendo depois de Deus agir na história das duas viúvas que voltam para Belém, depois de Deus garantir a elas a sobrevivência e de agir com a sua providência e, de maneira muito especial, permitir e possibilitar todos os encontros com Boaz, em que a história vai caminhando para mostrar como é que Deus, apesar de todas as tragédias que vemos no começo do livro, estava agindo por trás do cenário, apesar de tanto sofrimento e de tanta dor. Agora surge um momento especial que a Noemi, agora com o ânimo retomado, agora com novas esperanças, ela começa a agir numa posição mais de protagonista, aconselha, dirige, orienta Ruth, e Ruth vai ter o seu primeiro momento mais pessoal, particular, diante de Boaz. Chega ali à noite, naquele momento particular e especial, e basicamente coloca-se numa posição de alguém que se humilha, dizendo: eu preciso de sua ajuda, meu querido Boaz. Eu quero colocar-me aqui ao seu lado, em linguagem bastante dramática, quase que numa poesia encarnada. Ruth chega diante de Boaz como quem diz: o senhor não quer casar comigo? Eu estou aqui me colocando diante do Senhor, me declarando de uma maneira especial para que isso venha a se tornar uma realidade. E a história emocionante vai aparecer aqui. Nós temos o nosso Romeu e Julieta do livro de Ruth. Prepare-se, mantenha a sua atenção, acompanhe conosco a sequência do livro de Ruth, versículo por versículo. De volta às raízes.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial.